Queridos ouvintes, apenas um aviso, este podcast terá alguns spoilers sobre várias animações do estúdio Ghibli. Portanto, se você ainda não viu os desenhos, é bom assistir antes de começar a ouvir esse podcast. Obrigado. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, a confraria mais uma vez se reúne para a partilha da água. Juntos, reunidos, estamos Adriano Mulder.
Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. E no tema de hoje, quando você conhece uma pessoa, nunca se esquece dela.
Hugo.
Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja qualquer hora que estiver nos ouvindo aí. É, e no tema de hoje, antes ser um porco do que um fascista. Que
boa. E aqui, Fred Moriarty, ajudando na confabulação. O tema de hoje, Estúdio Ghibli.
Não é Ghibli.
É Ghibli.
Separei duas obras aqui, tá? Do Hao Miyazaki, que eu fiquei apaixonado com as obras. Não conhecia muito sobre o estúdio, mas essa frase que eu falei é de uma animação de 1992, né? Que é o Porco Rosso, o último herói romântico. É um desenho de uma qualidade estética fabulosa. E principalmente de um roteiro apaixonante, é simplesmente divino. E a gente respeita muito um roteirista que cria um futuro distópico. Eu respeito muito. Mas um roteirista que pega um passado e transforma ele em distópico, aí foi onde a grande admiração de ter visto o Hayao Miyazaki fazer isso. Ele pegou uma história que a gente conhece aí, pós-Segunda Guerra Mundial, a ascensão do fascismo, uma série de outras coisas, e trouxe um herói que é um porquinho, cara, que é muito grilado da vida. Ele se tornou um porco porque se sentiu talvez um pouco covarde por não ter morrido numa batalha aérea. E eu não vou dar spoilers para os senhores, porque eu espero que vocês possam assisti-lo e emergir da mesma forma que eu emergi. Só mostrando, falando para vocês uma cena que eu adorei no filme, é uma luta de boxe, meio vale tudo dentro da água. Para mim, o roteirista foi perfeito nisso. Um comentário que foi feito durante o filme pela minha esposa, eu achei um comentário maravilhoso que ela fez, foi belíssimo. Ela falou que o desenho trazia um respeito muito grande pelas mulheres. E no Porco Rosso você vê isso, um respeito enorme pelas mulheres e pelos mais velhos que contam a história, que é o vovô engenheiro. Ele coloca as mulheres para trabalhar, mostra que no período pós-guerra já não tinham mais homens para trabalhar por causa de crise econômica. Então vem mulheres trabalhar. E você vê que aquilo... Não, é esse Hayao Miyazaki. Eu vou ver se eu puxo a biografia dele aqui para falar para vocês, para ver se eu tiro mais alguma coisa do Porco Rosso. Porque vocês estão falando, vai me despertando uma série de coisas aqui.
É igual no caso do Porco Rosso, as assistentes do mecânico lá eram todas mulheres, porque Primeira Guerra Mundial, Itália, a maioria dos homens estava na guerra, estava em outras ocupações. Aí você vê aquele monte de mulher trabalhando, e era interessante que você via desde a mama italiana até a personagem que era, simplesmente não tinha nenhum estereótipo, a menina mecânica.
Olha, a minha frase que eu comecei é da uma grande animação também, A Viagem de Chihiro, ganhadora de Oscar de 2003, e ela trata de uma menina que, ao chegar numa cidade misteriosa, abandonada, ela com os pais, ela tem a vida dela alterada e ela vai parar numa casa de banho. Não vou dar muito spoiler para umas coisinhas que acontecem, mas ela chega numa casa de banho comandada por uma feiticeira e o Baba. E lá ela encontra Rafa, que ajuda ela, e tem um emprego oferecido pelo Kamaji. Dessa situação, ela aprende muita coisa, ela passa a trabalhar nessa casa de banho lá e é muito louco. O desenho é muito louco mesmo, e se for prestar atenção nos detalhes, ela te ensina muita coisa da sua própria vida. Você prestar atenção a quem está à sua volta, dar valor às pessoas à sua volta, sabe, a ver mais do que os olhos podem mostrar. E é um filme muito assim, é muito, muito delicado, muito bacaninha. Ele tem situações lá de reviravolta, porque hoje é difícil, assim, às vezes você vê um desenho que já vem pronto, né, mastigado, e você quase que já pode imaginar tudo que vai acontecer nele. Esse não. Ele te presenteia com situações engraçadas, situações de aperto, vamos dizer assim. E eu aconselho mesmo a quem puder dar uma assistida nele, uma conferida nele.
tão padrão em todos os desenhos Ghibli, pelo menos a maioria do que eu consegui assistir, que você não sabe para que lado que o desenho vai te levar.
Isso, você pensa que já tá tudo pronto na sua cabeça.
Não tem uma estrutura retinha, linear, certinha, você não sabe para que lado que ele vai. Você começa com a comédia, vira um drama, você começa com uma história familiar, vira um suspense, você começa com uma narrativa depressiva, vira uma narrativa introspectiva, você não sabe o que vai acontecer. Porque são vários pontos, né? Outro ponto também é, a gente conhece, assim, aquela estrutura ocidental, porque a gente já tá mecanizado nela, né? Tem a apresentação da história, a apresentação do conflito, a apresentação do antagonista, clímax, resolução. Pronto. Você pode pegar 1.000, 2.000 filmes que vai ser exatamente isso. A gente aceita isso como padrão, como coerente. Agora, pros desenhos do Ghibli, é bem difícil você ver isso claramente e às vezes nem tem. O caso do A Viagem de Chihiro. Você não pode falar que a Yubaba é a vilã da história.
Isso, isso. Eu não quis me adentrar muito, porque acredito que muita gente pode ainda não ter visto, né? Então, é mais assim... Não, é porque chega naquele ponto da Yubaba, ela tem um filho, né? Que ela cuida com muito carinho dele. Ela é aquela coisa louca. E, só que o quê? Ela, pra manter o negócio dela, ela acaba tirando o nome das pessoas, que é, o nome seria como se fosse a memória.
Isso.
E é uma verdade isso, porque mesmo aqui no meu primeiro filme, eu vou falar de outro filme também, nesse primeiro, no Porco Rosso, você acha que o cara lá é o vilão, de repente ele já tá junto com o cara, e ele se mostra o antagonista de si mesmo. No final das contas. Entender cultura japonesa também é muito difícil nisso, né? Essa coisa do japonês olhar no fundo do olho do outro e ter aquela admiração, mesmo que ele seja o seu antagonista, seu nemesis, mas tem todo aquele respeito.
Bota aí, Gugu, o nome dele é Donald Curtis.
Donald Curtis. E depois tem uma tirada de sarro no final, né? Porque a gente sabe que a carreira do Ronald Reagan começou daquele mesmo jeito que tá no posto do Curtis, tá?
Uhum.
E depois ele se torna, né, presidente dos Estados Unidos, como o Curtis queria. O Hayao Miyazaki colocou isso, eu acho que isso tem a ver. Se não tiver, ele que me desculpe, mas foi o que eu notei. I had a castle, a queen. With slaves thrown in, I had a god, did as I said, and a reputation for losing my head. E uma coisa interessante, e isso é padrão do Miyazaki, do Ghibli. Você não tem aquela formação da princesinha Disney básica. Qualquer personagem do Miyazaki, por mais simples que seja, dá de 7 a 1 na princesa Disney, de longe, mesmo as mais novas.
Não é só aquela questão assim de empoderamento. Ela é, vamos dizer assim, ela é humana, né? Ela é estabanada, ela chora, ela luta.
Ela dá mais porrada que homem, é muito legal.
E é um humano completo, porque a mulher, a figura feminina do trabalho do Miyazaki é muito complexa. A gente pode falar de Nausicaa, que eu acho a melhor personagem.
Opa, era o próximo filme que eu ia falar, mas fala aí.
Eu acho que a Nausicaa é o personagem feminino mais complexo que a mídia já criou. Dificilmente vai aparecer o papel da mulher nos filmes de ação, nas mídias em geral. É guerreira, é mãe, protetora. Agora, a Nausicaa, ela é a princesa, ela é líder, ela é diplomata, ela é refém, ela é heroína. Ela é exemplo, é uma personagem muito complexa.
Ela se acha o Tarzan daquele lugar, porque ela domina tudo quanto é bicho. Tem isso também. Aquele apito dela, eu queria um. Meu cachorro nunca mais ia latir e atrapalhar o podcast.
Não, você vê isso porque, ao mesmo tempo que ela está preocupada com o trabalho dos aldeões, vendo se está todo mundo bem, ela também está preocupada com o trabalho de bióloga, das florestas lá.
Ecologista, né? Ela é ecologista mesmo.
Está tentando achar um jeito de fazer os humanos e as florestas de esporo coexistirem e viver com os domos. Monstros lá, assim, é muito complexo. Além disso, é outro caso também que a gente tava falando sobre o conflito. A princesa, que é o antagonista que aparece na história, ela não é necessariamente a vilã.
Ela é alguém que não gosta da floresta. Ela tá certa. A floresta de esporos é perigosa. Não é qualquer pessoa que vai entrar lá dentro. Só que todo mundo dependia dela.
Você usou,
né,
uma palavra aí que é bem interessante, que é uma coisa que a gente fala em questões de filmes, tem a época de ouro, vilão é vilão porque é mal. E não é assim que funciona a vida, né? Porque às vezes não é que ele é um vilão, ele é um antagonista, ele tem uma ideia diferente da sua. E não é necessariamente que ele é mal naquilo.
Isso você vai ver em culturas orientais. Por quê? Eles não demonizam o inimigo. Já as culturas ocidentais, elas demonizam o inimigo e ele tem que ser parado a todo custo, ele não pode passar daquela linha, que se ele passar daquela linha ele vai destruir aquilo que você acredita. O antagonista, já na questão japonesa, na questão do Hayao Miyazaki, ele não é uma pessoa totalmente ruim. Ele é uma pessoa que tem um objetivo diferente do seu e ele vai lutar de qualquer forma para conseguir isso. E isso vem da cultura japonesa, que é aquela coisa de você quer algo, você vai lá, faz e consegue. A gente quase não consegue entender isso na nossa cultura.
Não, aqui é bem complicado, porque muito uma visão maniqueísta de como se construir as histórias, de como contar as histórias. No caso deles, foi demonstrado em várias mídias. Inclusive, eu lembro do Samurai X, que o Shinsengumi, que era naturalmente o inimigo do Kenshin, o próprio Kenshin não via ele como inimigo. As pessoas mais simples, às vezes, não questionavam, mas não sabiam entender. Eles eram pessoas que estavam todas lutando pelos mesmos objetivos, eram todas respeitadas por isso. Mas, infelizmente, os objetivos tinham um ponto de
atrito. Isso, você pode ver também pelo aquele filme, que O Último Samurai, do Tom Cruise. Né? Tem a questão lá também dos samurais que perderam, vamos pôr assim, o trabalho, perderam a função, né? Mas hora nenhuma via o imperador como inimigo. Eles ainda eram dedicados ao imperador.
A percepção do Miyazaki é muito forte, porque tem uma entrevista que ele estava falando sobre isso, principalmente, que é um detalhe que a gente percebe, é o uso de desenho à mão. Ele é bem, vamos dizer assim, receoso com a tecnologia, mas ele gosta de observar humanos, ele gosta de observar gente, ele conta histórias sobre gente, ele não conta histórias sobre coisas ou sobre ideias, ele conta histórias sobre pessoas. Por isso que tem essa questão da observação, tanto que conta todos os aspectos, a forma como os personagens se movimentam, a forma como o estúdio desenha personagens, como cria histórias, é tudo em cima de uma observação de pessoas, observar pessoas como pessoas. Cai de novo naquela situação do antagonista, né? O cara não é um monstro, não é um demônio, é uma pessoa. E as ideias, os valores dele não condizem com os nossos, mas ainda assim é uma pessoa.
É,
então, e é questão de tudo, né? Que você se sente tão preso dentro do desenho, igual a gente estava falando mais cedo, o Hugo e eu, em tudo. A qualidade do desenho, ele é um desenho redondo, que você vê uma movimentação, vamos dizer assim, real, algo próximo ao real. É uma movimentação redonda, não é aquela coisa quebrada de desenhos ocidentais. E até nos detalhes de, vamos pôr assim, cenário. O que está no cenário, vou te dar um exemplo, uma coisa que eu citei mais cedo, que o Hugo até me esclareceu, um detalhe, se ele quiser falar depois, que eu acho incrível, é comida. Eles vão desenhar comida, você acredita realmente que aquilo lá está lá. Você quase sente o cheiro da comida, a textura.
Mas aí, só complementando, perguntei para quem entende de anime, porque eu não sou entendedor de anime. Eu aprendi muito agora com esse podcast da Ghibli para poder entender. Já tinha visto, né, alguns filmes, mas assim, nunca parei para aprofundar. Mas a questão da comida, para o desenhista japonês, é uma coisa quase que sagrada, é sacrossanta. Você tem que ter vontade de comer o desenho, para os caras é isso. Você tem que ter essa vontade, você tem que ter a textura, você tem que sentir o cheiro. Parece que é uma forma de sinestesia, né? De despertar no leitor a vontade de comer a comida.
E se essa for a intenção, eles conseguem. Da fome.
Porque se a comida for apetitosa, for bonita, for bem apresentada, ele tem que transmitir isso no desenho. Tanto que a gente vê aquela apresentação, fica com vontade de comer. É o exemplo na viagem de Chihiro, quando aparecem aquela feira, né, que os pais da Chihiro começam a comer. Daquela forma como eles desenharam a comida, é pra mostrar que é uma ideia muito apetitosa, que é muito bonita, tem que ser chamativa mesmo.
Se você observa, você tem a nítida sensação que tá quente a comida, tá perfumada e suculenta. Você olha aqui lá, você fala, eu vou comer, deu fome.
Te dá vontade, te dá fome. E tem comida ali que você não entende o que, que é, e você fala, não, eu quero experimentar.
Eu quero, porque eu não sei o que, que é, não, eu quero.
Cara, é diferente, por exemplo, no... Acho que é Náusica mesmo. Estão com os prisioneiros lá e servem pão pros prisioneiros. Você vê que lá não chama atenção.
Não
chama atenção, parece que a comida é de fada. Mas é exatamente isso.
É pra te lembrar que é uma comida de preso. Não é algo pra te alimentar, é pra te enganar ali.
Isso, não vai te causar interesse, né? Que é uma coisa ruim.
Isso. Tá junto com o personagem, então você tem que ver o mundo, tudo, todos os detalhes da mesma forma que o personagem tá vendo.
Ah, cara, isso agora você definiu o Miyazaki. Eu acho que agora a gente chegou no ponto que é, ele quer que você veja tudo pela visão do personagem.
É, pela ótica do personagem. Você, tá,
você chegou no ponto.
É bem notório isso, quando você começa a assistir os desenhos do Ghibli, você percebe isso muito rápido. É, tanto a questão da construção da história, da forma como a história é construída, como a forma como a história é narrada. Todo mundo percebe, quase que de imediato, que de repente a história para. O personagem simplesmente para o que está fazendo e vai tomar um chá, sentar e pensar na vida. E você tem minutos de animação do personagem sentado pensando na vida, olhando o tempo, olhando paisagem.
É, olhando ao amanhecer. Uma coisa que você não vê sempre.
Não, cara, eu não vou esquecer do. Eu não vou esquecer do Kurosu voando, né? De repente ele entra, ele pousa e vai nadar. Eu falei, oi? Você vai nadar? Oi? Sério, velho? Eu tô aqui esperando você pegar esse avião, acabar com o canto, você vai nadar? Sério?
Sério, velho?
Ele tira um tempo pra ele. Que eu acho incrível, por exemplo, no caso do Chihiro, que foi o primeiro que eu apresentei, né? O que eu assisti. Tem momentos lá, por exemplo, que ela já tá lá na casa de banho. Eles dormem lá, eles vivem na casa de banho, né? Quando amanhece o dia, ela perde contato com qualquer lugar. Ela quase que fica invisível. Ela para. É estranho você ver isso numa animação, mas ela, por exemplo, até naquele corre-corre, ela para, ela literalmente encosta e respira, tipo, pega fôlego. Você sente que é como se ela estivesse viva. Quando está amanhecendo o dia, ela para esse momento que você está falando, ela fica namorando o amanhecer do dia e vendo o mar. Ela só parou ali.
Cara, outra coisa que a gente nota na cultura japonesa é essa contemplação. Tem muito, Miyazaki tem muito disso. De parar o personagem dele para contemplar, para fazer essa contemplação. Eles acham tempo para serem humanos, né? Peraí, eu vou contemplar o mundo. Ó, tem um espírito do mal atrás de mim, mas eu vou contemplar.
É, minha vida tá fodida, mas eu vou parar um pouquinho.
Cara, e pensa nisso, que para um animador, para um cineasta também fazendo em live action, você parar a história só para olhar o ambiente é jogar a cena. O pessoal pensa que é jogar a cena fora. Porque nos desenhos lá, você pode ver, não tem função narrativa nenhuma, mas é importante para você ver o ambiente que eles estão.
Você vê isso muito no cinema europeu. O cinema europeu traz muito isso, mas eu achei complicado demais para entender e nunca quis fazer a comparação.
Outro ponto também é na forma como eles constroem personagens. Você deve ter visto, Gugu, lá no Porco Grosso, que apesar das mamas lá da oficina ser várias mulheres, cada uma tem uma forma diferente de conversar. Uma que fala mais, tem uma que fala menos, tem uma que fala mais alto. Elas não soam como a mesma pessoa. Coletivamente é um organismo só, mas individualmente cada um tem a sua personalidade.
Justamente.
Isso dá pra ver nos outros.
E sem falar que isso tudo é pra definir, acho que 5 ou 6 minutos da animação, aonde você vê que o porco é conhecido. Pra definir isso, que todo mundo já sabia quem era o porco. E você vai se pegar, aí você para no meio da animação e se pergunta, mas peraí, o que esse cara tava fazendo lá? Aí você fala, eles vão explicar. Aí não explica porra nenhuma. Toca o barco. É sério, toca o barco. Mano, e é muito bom isso.
É, cara. E é outro ponto também. Primeira vez que eu assisti Porco Grosso, eu imaginei que no final eles iam quebrar a maldição, que ele ia voltar a ser humano. Não, não tem nada disso.
Cara, eu não esperei isso. Sabe o que eu esperei? Eu esperei explicar como ele foi amaldiçoado. E de repente, eu me distraí com o final, com aquele último beijo que ele ganha, né? Alerta de spoiler aí. Ele ganha um beijo da menina lá no final. Eu falei, agora, quebrou a maldição. Aí, de repente, o cara sai gritando. Deixa eu ver seu rosto. Mas não mostra pra mim. Aí eu falei, mano, olha isso.
Ah, o que você pode esperar que vai acontecer no final do desenho acontece. E ainda assim você fica satisfeito com o resultado.
É, você fica satisfeito. Mas é o que eu tava falando. Quem cria o futuro distópico, mano, é gênio. Mas quem pega o passado, baseado historicamente, porque ele já fala ali na Itália, mar Mediterrâneo, fascismo, ele é uma perfeição desenhar aquelas ilhas mediterrâneas. E, de repente, ele vai falar aí, ó. Toma aí o passado distópico. É isso aí que poderia ter sido. Você fala, mano, Você dá que você chega a suspirar de tão bom que é o roteirista. Mas é sério, eu tenho elogios a fazer esse desenho. Vocês olharam a arte do desenho, dessas paradas. Eu fui olhar o roteiro, me afundei no roteiro e falei, mano, se um dia eu escrever 5% do que esse cara escreveu aí, eu vou ser um cara, vou ser um escritor famosíssimo. Ele foi muito incisivo. Ele criou uma realidade, cara, que pra mim ficou verossímil. E porque eu fui achando coisas que eu conheci historicamente. E esse cara deve ter feito uma pesquisa forte demais, né?
Fez. Tem uma entrevista que tava mostrando ele juntando as análises lá, os dados sobre o Porco Grosso. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre a história do Miyazaki. Ele entrou num avião bem parecido com os usados pela Itália na Primeira Guerra Mundial pra ver toda aquela sensação que tem no avião. Aquele avião do Porco Grosso é fictício, ele não existe de verdade. Mas a sensação de pilotar o avião, você sentir a resistência do manche, a turbulência controlada, a vibração do motor interferindo na aerodinâmica da nave, tudo aquilo ele viu dentro do avião.
E como é que eu vou falar que o cara não é gênio? O cara foi lá.
E é o mesmo caso que você tá falando, cara. Se eu conseguisse construir uma personagem feminina com metade do potencial da Náusica, eu já ia requisitar meu Oscar, já ia...
Eu ia sentar e falar assim, mano, me dá meu Putz aí, me dá meu Waze, me dá tudo aí, cara. Coloca os troféus aqui e vou embora. E engraçado, ele durante muito tempo foi conhecido só no Japão.
Foram 6 animações da Ghibli Studio antes dele realmente começar a aparecer no Ocidente.
O cara nasceu, gente, em 1941, em 5 de janeiro de 41. Você começa a ver a partir de 92 a conhecer isso. Só que o cara já fazia as coisas no país dele. Era conhecido no país dele.
Passa aqui os dados técnicos do Porco Grosso. É uma animação de 1992. O título original é Kurenai no Buta. O título no Brasil ficou Porco Grosso, o último herói romântico, né? Curiosidade, aqui a gente ainda tem essa resistência pra vencer. Isso aí vai ser... A gente fica falando que é só no Brasil, mas é mundial. Em Portugal, o desenho se chama Porco Grosso, o Porquinho Voador. Aquele nome bem sessão da...
Tô ligado. Não, mas é pra criança.
Não, tudo bem que é pra criança, cara, mas tem essa outra característica do Studio Ghibli, que a criança de 10 anos vai ver um desenho, a de 20 anos vai ver outro desenho, a de 30 vai ver outro desenho, sendo a mesma mídia. A de 50 vai ver outro desenho ainda. Você pode, por exemplo, pegar um desenho do Ghibli que você assistiu 10 anos atrás, se você assistiu hoje, a mensagem que ele vai transferir é totalmente diferente.
Ah, curiosidade também aí no Porco Grosso é o Jean Reno na versão em francês, né? Jean Reno fazendo a voz do Porco Roxo.
Que isso, em Porco Roxo violento esse.
Eu queria ter visto o Jean Reno falando, eu vou matar você, Curtis. Já era. Fudeu, agora eu vou explodir essa merda. Mas geralmente quando um artista faz essa dublagem, ele inspira muito no personagem, no original, e é diferenciado, ele não fica desse jeito. Acho que ele não fez daquele jeito, que fez mais engraçado. Eu ainda vou atrás dessa versão, hein? Hurt people, but we might have took it too far. Don't ever question if it's love, you know I got you if you do call. It's so much easier to run with the traumas wherever you are. Can't afford to point the finger, should probably tend to my own flaws. God. With what little pride I can salvage, I'll just pick up and go. Trying to sing to your heart, you went straight for the throat. Know you fronted the bill, but now we divvy the quote. That's time spent with nothing to show. Hard to stomach, I know. Manipulation, we didn't need to deploy. But you playing with my vision like you think it's a toy. A product of pain, your demons bleed through the noise. Nothing but a host you sent to seek and destroy. Just a reminder to clear your mind up. This ain't no size up and not a fair fight. Neither the body start to pile up, let's put that behind us. No looking back or looking down and forever to meet again. It'll probably be on a cloud. It's the principality love, not keeping count. My default is sugar free when in doubt. I was bleeding out, clear to see, nothing to see. Nobody to blame here but me. Hurt people.
Qual que foi o outro desenho que você tinha assistido?
Eu assisti o Pônio. O Pônio eu achei muito bonitinho. Ele tem a profundidade dele. Ele me surpreendeu. O Pônio, ele conta a história de Suzuki, um garotinho que mora numa vila portuária lá. E ele encontra um peixinho dourado preso numa garrafa. Ele fica comovido com aquilo lá. Ele solta o peixinho. Só que mal ele sabia que aquele peixinho dourado que ele soltou, na verdade, era uma deusa do mar, Pônio. E que fica comovido também, né? Fica, entregue aquela situação dele, dele ter sido tido piedade, né, do peixinho, e vai atrás dele. Ele usa magia, como ela é filha de um mago poderoso, o Mark, e ela usa as poções do pai para poder ir à Terra e se tornar humana. Um menininho muito engraçadinho, exagitadinho, e quando ela chega na vila, ela começa a causar lá, né, porque a magia começa a interferir, de certa forma, na vila também. Esse filme é de 2010.
Esse é o que tem, tipo...
Não!
Isso, esse aí ele causa, porque por causa da...
Causa alerta de spoiler aí, tem que dar o um alerta, hein?
Nossa, é, essa eu vou cortar, porque...
Na edição, você, não, você joga um mu aí. Porque assim, caso, eu acho que toca nesse desenho. A gente, de certa forma, né? Porque esperar pela família e tal. No caso do Sosuke, espera pelo pai, né? Que tem a vila de pescador, aquela situação, tudo. Então é, é encontra amizade nesse no pônio. Falo pônio, mas é uma menina, né? Então é bem engraçadinho o desenvolvimento. Curiosidade sobre o filme: o mago, quem faz é o Liam Neeson.
Poxa.
O pai, que é o Koichi Matt Damon, e a dama do do mar, né? A poderosa mãe do mar lá é Kate Blanchett.
Ah, nome grande.
Pô, legal.
É os pouca coisa, né? Que tá lá.
É os pouca coisa aí. Ganhadores de Oscar.
Então, assim, ele é divertido de ver como nas animações do Ghibli. Ele é bem divertido, ele te mostra as opções também de o que você passa na sua vida, de esperar alguém, de ter que reconhecer, além daquilo, o valor da amizade.
Tinha visto também uma entrevista do Miyazaki falando bastante coisa sobre Pony. Uma que o desenho mais colorido dele, é ele mesmo dirigiu e escreveu a história, e nessa direção de filmagem, uma das coisas que os críticos falaram é que dava para ver bastante diferença, por exemplo, entre ele e Totoro, que é um desenho menos colorido. Esse pônei ficou mais colorido, apesar do desenvolvimento da história. Aquela intervenção da natureza, ele mesmo falou para lembrar um detalhe que é muito do Miyazaki, que o ser humano está integrado à natureza. O ser humano não pode agir como uma coisa distinta da natureza.
É importante ele também ter essa consciência, né? Mas também vem da cultura, né? Que você não, você tem que aprender a coexistir e não a usar, né? Então
é ser simbionte, ser uma coisa só com a natureza, mesmo você usando.
É, ser um simbionte, não um parasita, né?
É, só abrindo parênteses aí, a questão japonesa é essa: você não é único, mas você é um com o todo. É a questão japonesa, é a questão oriental. Mais uma vez a gente volta aquele negócio, pô, entender a cabeça dos caras não é fácil.
Essa animação, ela tem uma inspiração na Pequena Sereia, né? Todos os desenhos do Estúdio Ghibli, muitas das histórias não são originais, elas são adaptações de livros, mangás, outras histórias que já existem. Eles pegam, exatamente como a Disney faz, pegam a história e criam aquela formatação Ghibli e lançam a animação.
É interessante, eu não sabia disso também, né? Que a Disney pegou a história da Branca de Neve,
Mulan,
que não tinha mais royalties e fizeram. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso, não. Eu tô sendo irônico, né, cara?
Eles pegam várias histórias de artistas japoneses, escritores, romancistas, mangakás, e fazem animação inspirada naquela história. Por exemplo, Sussurro do Coração, baseado no mangá adaptado da Aoi Hirage.
Sussurro do Coração, bonito.
Muito legal, 1995, desenho. Seguindo aqui, o mais importante, não dá pra falar isso, o pessoal vai ficar bravo, mas um dos mais importantes animações do Estúdio Ghibli é Náusea do Vale dos Ventos, porque foi o pontapé inicial. Depois que eles produziram esse desenho, um ano depois, foi construído o Estúdio Ghibli, como repercussão do sucesso dessa animação.
Nausicaa eu assisti. Dos Ventos assisti, sim, muito bom. A história da princesa. É do Hayao Miyazaki também. Ele é de 1984. Lançamento mundial dia 11 de março de 1984. E ele não é recomendado para menores de 10 anos. Foi um desenho feito para mostrar a simbiose entre o ser humano e a natureza. Ou seja, ele mostra ali o que é defender a natureza, viver com ela e por ela. É a heroína, como você disse, princesa, mulher, etc e tal. E além de tudo, ela quer mostrar que a gente é um com o todo. Achei muito interessante esse trabalho dele também. A versão em inglês aí, só porque todo mundo trouxe, eu também vou trazer porque eu fiquei com inveja, saca? É a versão americana, quem fez foi o Mark Silverman e o David Colgill, adicional de vozes aí. E o... perdi o nome dele aqui. Gente, pode cortar isso que eu perdi o nome dele aqui, ó.
Tranquilo.
Mas tudo bem, essa curiosidade do desenho.
São final não erra.
Ainda bem que tem você com bisturi, né, chefe?
Aí, a parte interessante sobre isso. Você pode reparar que tem muito dublador famoso, principalmente na dublagem americana, porque desde 96, a Disney, quando assumiu o contrato de distribuição do Ghibli, ela faz o trabalho de dublagem e os desenhos anteriores ao contrato de 96 foram todos redublados. É por isso que aparece, mesmo desenho mais antigo, muito dublador famoso.
Com certeza.
E outra coisa interessante também no Náusea, ali é um dos casos que você vê mais evidente aquilo que a gente estava falando sobre a construção dos personagens. Você não tem o vilão da história, porque os homos, os insetos gigantes lá, estão protegendo a floresta e você consegue entender isso na história. A princesa, que também é antagonista, está protegendo o país dela, porque o país dela está em guerra com outros países, e a Náusea está protegendo o povo dela e tentando
manter a floresta ao mesmo tempo.
Manter a floresta e manter todo mundo o máximo possível. Mesmo o pessoal que a gente enxergaria como inimigo.
Mas a questão do inimigo, é a questão do inimigo ali, é a questão de ponto de vista. Se fosse alguém invadindo a sua casa, prédio, você com um canhão na mão vai jogar o cara pra trás. Se alguém invadindo a minha casa, eu vou jogar o cara pra trás. Então é a questão do ponto de vista ali. O Hayao Miyazaki colocou os pontos de vista, entrelaçou e falou, ó, escolhe seu lado. Entendeu? Ele colocou, escolhe seu lado. Aí você fica mais o lado da heroína ali, da menininha, que é a união de todo mundo. Mas, pô, se invadem a minha casa também, eu ia fazer igual a princesa lá. Então é complicado.
Os dubladores. A princesa Kushana foi dublada pela Uma Thurman. O Asbel Shea LaBeouf. Ah, o Lorde Upa foi dublado pelo Patrick Stewart.
Que isso.
Olha.
O prefeito de Pegite foi dublado pelo Mark Hamill. Grande Mark Hamill.
Grande Mark Hamill. Que a força esteja com você.
Esteja com a gente, né?
É, com a gente. Eu peço paciência, porque se não der força, eu destruo todo mundo. Mas é isso aí. Você acha que eu vou perder as piadinhas? De jeito nenhum, né, cara? Não pode perder as piadinhas.
Cara, e no Náusea é que a gente vê aquilo que eu tava falando mais cedo, né? Que ela é um personagem muito completo, né? Ela é a princesa, é a bióloga, é a médica, é a psicóloga, é a personagem mulher que a gente idealiza mesmo, né? Como tem que ser a figura feminina. É muito mais completa e muito mais complexa do que o mero personagem de
filme. É onde eu tava falando, que eles, a cultura deles tem um respeito muito grande pela mulher. A cultura oriental tem um respeito muito grande.
Que eu acho que chega nesse ponto de apresentar uma, igual você disse, uma mulher forte, uma mulher culta, ela é psicóloga, ela é um leque imenso que não é necessário nem da situação que ocorre muitas vezes, do empoderamento, porque ela já é poderosa o suficiente, ela já é completa o suficiente. E você não tem que rebaixar outros personagens para ela subir. Ela sozinha já é isso.
Não, cara. A mulher do Porco Rosso, que é a cantora,
a Gina,
ela vai cantando e tem um momento que vai sair uma treta lá, ela chega e fala, não, aqui dentro não, é assim, você já sabe. Ela já mostra que ela tem o poder ali naquelas questões.
Então,
a personagem mulher do Miyazaki, ela já tem o empoderamento dela nas questões dela.
E é uma forma muito respeitável de fazer isso, porque você faz isso sem ter que rebaixar os outros personagens, você não precisa transformar todo mundo à sua volta num imbecil pra deixar ela inteligente.
Com certeza.
Ela, por si só, ela já é grandiosa. Então pode ser o cara mais forte ou o cara mais inteligente porque ela vai sobressaltar isso tudo. Então você não tem que mendigar, né?
É questão de equidade. É mais que igualdade. É equidade. São equiparados. São iguais.
Juntando aqui, falando de outra princesa do Miyazaki, a princesa Mononoke. Mononoke Hime. Chegou a ver o desenho?
Essa é das espadas.
Essa é dos lobos.
Essa é o que eu tenho que ver também.
Foi o primeiro desenho do Miyazaki que eu assisti, porque o pessoal tava pagando um pau pra esse desenho, então vamos ver o que, que vai acontecer. Cara, e é bem em cima disso.
Cara, nessa época era difícil você conseguir ver esses desenhos, né?
Era bem complicado. Porque essa é a menina Tarzan, ela foi criada por lobos. Só que diferente, por exemplo, do Mowgli, e na mitologia do Miyazaki, cada espécie tem a sua própria cultura. Então, quando eles mostram a cultura dos gorilas, é um tipo de linguagem, é um tipo de forma, é um tipo de comunicação. Quando mostra a cultura dos lobos, é outro tipo de linguagem, mas todos eles ainda são animais. Só que a princesa Mononoke, ela consegue entender porque ela fala a língua dos lobos. E ela consegue ouvir a língua dos macacos, a língua dos javalis. E é interessante como é que ele monta isso, porque ele pega aquela nossa visão de mundo e converte ela para a visão do mundo deles. Então, por exemplo, vamos jogar o assunto. A cultura humana antropocentrista e falocêntrica.
Falocêntrica foi... Você agora me fez arrepiar. Com falocêntrica, né, mano? Fez... Nossa, ele conhece o conceito, meu Deus.
A cultura dos lobos é...
Matriarcal.
Matriarcal e odontocêntrica.
Odontocêntrica, nos dentes. É a mordida que eles são capazes de dar.
É, é tudo neles, eles, igual a gente entende que o pênis é um indicativo de poder. Eles entendem que as garras são um indicativo de poder. Tanto que umas duas vezes no desenho os caras falam, nada é mais poderoso que minhas garras, os lobos falando. A hora que você passa pro javali, o javali é dermocêntrico.
Nada mais poderoso que o meu couro.
Isso, cara. Entendeu? Pensa no...
Interessante.
Como é que você pensa nisso, cara? É muito fora da escala. O nível de genialidade é muito longe, cara. É sobrenatural.
E mesmo tendo sido baseado em Mogli, igual você falou, né? Ele conseguiu ser totalmente diferente do conto original.
E volta nas mesmas mensagens que o Miyazaki já usou em outros desenhos. É, falar sobre a política anti-guerra, a intervenção do homem na natureza. A princesa Mononoke, eles quase não falam o nome dela durante a história. Ela, a voz dela é da Claire Danes.
Da Claire Danes?
É.
Eterna Julieta. Julieta.
Caramba. Outra personagem lá, a Lady Eboshi. E o Kaoru Kobayashi, que faz a voz dele, é o Billy Bob Thornton.
Puta, Billy Bob Thornton é legal, hein? Fargo.
Outra coisa interessante também, no caso da Lady Eboshi, é uma evidência grande do que a gente estava falando. Você não pode considerar ela como vilã, porque ela está fazendo um papel muito forte para a comunidade dela. A fortaleza que ela abriga, você chegou a ver o desenho, não, né?
Eu não, mas pode falar. Pode
não,
falar.
Não cheguei a ver o desenho.
Na fortaleza que ela abriga, além das prostitutas que ela vai recolhendo pelo caminho e colocando lá para trabalhar na fornalha, na fazenda, na lavoura, no, na caldeira, ela também tem uma colônia de leprosos que fazem as armas de fogo que elas usam na guerra. E, no caso, é outra coisa interessante, como a gente tá falando sobre a questão do antagonismo. A princesa Mononoke vê ela como vilã. Ela é a vilã porque ela tá destruindo a floresta. A Eboshi vê a princesa como vilã porque ela tá matando os soldados dela. Porque os lobos, quando saem pra patrulha, vão lá pra matar soldados da Eboshi.
É um antagonismo, ponto de vista diferente mesmo.
A construção da história foi muito bem feita, cara.
É uma frase que eu achei interessante. É, todo vilão é herói nessa própria história.
Cara, essa foi legal.
Atenção a todos, este podcast está dividido em duas partes. Então, se você está acompanhando, na semana que vem, vamos ouvir o final dessa saga. Obrigado e tenham todos longos dias e belas noites.